tem que se decidir. Que tá. Né? É. 6h14. Frei Anastácio sofreu um acidente
pessoal. É lamentável, rapaz.
Triste, né?
Lamentável, que é um grande nome.
Um grande nome da política. Frei Anastácio foi deputado estadual, foi deputado federal, foi secretário da Pesca, da Agricultura e Pesca. Agricultura familiar aqui da Paraíba. E Frei Anastácio sofreu um acidente doméstico e esse episódio acabou o impedindo de disputar a uma vaga na Câmara dos Deputados. Nós ouvimos a presidente do PT, deputada estadual Cida Ramos. Ela lamentou o episódio e disse que o PT tem um nome para tem nomes para substituir Frei Anastácio na nominata. Vamos ouvir.
Boa tarde a todos vocês, Bruno, Felipe, Braz. A gente recebe com tristeza, né? Porque o Frei Anastácio é um companheiro valorosíssimo, né? Um companheiro de uma história inteira do Partido dos Trabalhadores, né? Ele tem mais de 40 anos nessa trajetória política, né? E sempre no PT. Então, o Frei é um companheiro que a gente diz, de todas as horas, extremamente necessário. Está passando por um problema de saúde, né? Deliberou juntamente com a equipe dele de que, nesse momento, o que importa mais é a saúde dele. Não vai poder contribuir com o partido na nominata, né? Mas ele tem uma história de dedicação a esse partido muito forte, 4 vezes deputado estadual, 1 vez federal, né? Então, foi secretário de Estado, né? Alguém por quem o partido tem muita gratidão, muita mesmo. E ele vai poder contribuir de outras formas, né? O mais importante é que o companheiro que vai substituir, que vai entrar na nominata, também é um companheiro, né? Alguém que vai poder dar essa contribuição. As pessoas que votam no Frei são pessoas com um compromisso muito forte com o PT, né? Então nós não vamos ter, do ponto de vista da nominata, do número de votos, uma queda ou algo que prejudique a nominata.
Quem é que vai substituir, Cida?
Nós estamos hoje, vai ter reunião do GTE, tem 3 companheiros na disputa aí para substituir o Frei. A gente está
avaliando direitinho. Pode adiantar esses 3 nomes?
Tem o Saulo, que é uma pessoa ligada à questão da luta pela terra, né? Tem o ex-vereador aqui de João Pessoa, Camilo. Jorge Camilo, né, que também está se colocando, e tem mais 2 ou 3 companheiros que hoje vai ser a executiva.
No caso, e o GTE, a federação vai conseguir preencher os 13 nomes estabelecidos,
claro,
como o máximo?
Claro, a gente tem uma lista de suplentes, né? A gente tem uma lista grande de suplentes, de pessoas colocando o nome para ser... essas pessoas já estavam por ordem na suplência.
60 minutos.
Quem também comentou a desistência de Frei Anastácio foi Ricardo Coutinho, que também é pré-candidato, ex-governador Ricardo Coutinho, também é pré-candidato a deputado federal. Vamos ouvir o que disse Ricardo Coutinho.
Olha, eu acho que Frei Anastácio fez o correto. Qualquer pessoa alguma enfermidade precisa priorizar a sua saúde. Eu sei que, principalmente na política, nós todos deixamos sempre a saúde para trás, né? Mas eu acho que ele fez o correto, até mesmo porque ele, recuperando a sua saúde, como está se recuperando, ele vai voltar a militância, a sua vida importante, né? Porque Anastácio é um dos mais importantes ativistas populares, né? É um homem de luta, um homem que, independentemente de convergência ou divergência de ideias, é alguém que desde que eu conheço, sempre foi uma voz muito ativa e uma presença marcante nas lutas populares e particularmente na luta pela democratização da terra, pela reforma agrária. Então, qualquer pessoa é passível de ter uma enfermidade, né? Coincidiu nesse momento dele tê-la e ele precisa se recuperar. Portanto, eu disse exatamente isso a ele ontem, numa visita que eu fiz lá no convento de Poarana, né? Porque é isso que eu penso, né? E, na verdade, teria o maior interesse de... o maior mesmo, de que ele fosse candidato. Afinal, enfraquece a nossa chapa, né? A saída dele. Isso não é bom nem para mim, nem para ninguém. Eu teria o maior interesse, mas disse a ele que ele priorizasse a sua saúde, porque todos os movimentos sociais, as pessoas, a luta pela reforma agrária ainda precisam dele demais, né? E ele vai ainda contribuir num futuro bem próximo, assim que ele se recuperar, que está se recuperando, né? Fazendo fisioterapia, já está recuperando, sabe, uma boa parte daquilo que tinha perdido. Então eu lamento, né? Mas isso acontece na vida e pode acontecer na vida de cada um de nós, né?
Tá aí. E realmente a análise de Ricardo Coutinho dentro do aspecto humano mesmo, né? Afinal de contas, é um nome histórico, é um nome histórico dentro
dos movimentos sociais,
e tudo. E também é uma perda significativa para a chapa do PT, né? Para a chapa do PT. O PT que tradicionalmente faz um nome para deputado federal, o PT tinha expectativa para fazer dois.
Venhamos e convenhamos que a saída dele vai prejudicar alguém e satisfazer
exato, porque o que acontece? Exato, porque o que acontece? O PT, historicamente, faz um. É. Né? Que normalmente esse nome ou era o próprio Frei Anastácio, ou era Luiz Couto.
Enfim. Ou hoje é o Ricardo Couto.
Entenda. Historicamente. Historicamente. Né? Hoje, o PT, até ontem, o PT tinha três grandes puxadores de voto: Couto, Ricardo
e
o Frei. Que somados pelas contas do PT e pela expectativa do PT, porque antigamente o PT só tinha Couto e o Frei.
Isso.
Com o Ricardo dava uma expectativa, uma esperança do PT fazer, ao invés de um, como sempre fazia, fazer dois. Dois federais. Era a expectativa do PT.
E poderia chamar um da coligação.
Pois é, enfim. Poderia fazer dois. De um passar para dois.
A hipótese, né?
Era essa a expectativa. Sim. Só que agora, com a baixa do Frei, e aí sejamos muito reais e muito pé no chão, eu não enxergo no PT um nome com o mesmo peso e com a mesma densidade do Frei Anastácio.
Não tem.
E realmente, como o Ricardo Coutinho disse, isso prejudica e muito a chapa petista nominata do PT para deputado federal.
E isso pode acarretar lá na frente o PCdoB, inclusive.
É, que é a federação, né?
Federação.
É PT, PV e PCdoB.
Exatamente. Pode lá na frente faltar gás.
Exatamente.
Ou voto.
5h23 na Paraíba, é hora da entrevista aqui nos 60 Minutos.
60 Minutos. A informação com credibilidade. E em cima da hora. Entrevista. Arapuã FM.
Estamos conversando, a gente conversa a partir de agora com o ex-secretário de um monte de coisa.
É.
Né? Porque o homem joga nas 11.
Suplente
de senador e pré-candidato a deputado estadual, Diego Tavares. Conversa com a gente a partir de agora. Diego, boa tarde, boa noite, bem-vindo aos 60 Minutos, Satisfação Revê-lo.
Boa noite, Cacá, boa noite, Washington, boa noite a todos que fazem o programa 60 Minutos. Cumprimentar especialmente todos a audiência desse programa, que eu sei que é grande e sou ouvinte assíduo e acompanho. Obrigado. Então, fico muito feliz em estar aqui hoje à noite, onde a gente pode debater, discutir, apresentar tudo aquilo que a gente pensa e tem trabalhado pela nossa querida Paraíba.
O senhor hoje é pré-candidato a deputado estadual. Qual será seu foco? Qual será sua bandeira? Quais serão suas bandeiras caso chegue à Assembleia Legislativa?
Bem, Cacá, eu acho que aqui, diferente de alguns outros, eu posso relatar tudo o que a gente já construiu e desenvolveu dentro da cidade de João Pessoa pelas diversas secretarias que a gente passou. Então, na capital de todos os paraibanos, já fui secretário do Trabalho, fui secretário da Previdência, secretário da Comunicação, da Assistência Social, Gestão Governamental, ali com a chefia de gabinete e, recentemente, Direitos Humanos e Cidadania. E, graças a Deus, a gente tem dedicado muito os nossos últimos 14 anos, dentre eles 12 no município de João Pessoa e 2 como secretário estadual de desenvolvimento econômico. Então a gente tem se dedicado muito. Então o meu objetivo agora é levar toda a experiência de uma vida de serviços prestados, afinal de contas não são 14 dias, não são 14 meses, são 14 anos para as demais cidades da Paraíba. Por exemplo, aqui como secretário de trabalho, a gente ajudou e contribuiu no maior programa de microcrédito social dessa cidade, o Banco Cidadão. Aqui foi beneficiado mais de 10 mil microempreendedores da cidade de João Pessoa com investimento de R$50 milhões, que é uma obra invisível. Às vezes as pessoas olham, olha, passa ali na Lagoa, tem 35 milhões, 36 milhões, foi investido naquela obra que todo mundo conhece. Mas saber que 10 mil microempreendedores foram beneficiados, que estão dentro das casas onde as pessoas não sabem, só sabem que ele foi beneficiado, isso é fazer uma política de verdade e acreditar que o desenvolvimento da cidade ela não está só nas obras de infraestrutura. Eu fui há 15 dias atrás, estava lá no Cristo, e aí nessa correria da gente de pré-campanha, entrei numa lanchonete ali já no final da tarde, o senhor olhou para mim, disse, eu lhe conheço de algum lugar, e depois me lembrou, o senhor era secretário do trabalho, o senhor não se lembra, eu andava com um carrinho de vender salgado, e graças ao microcrédito social que a gente pôde ajudar, ele acabou e hoje acabou se desenvolvendo, e hoje ele tem 2 lanchonetes que ele disse, eu levo meu sustento para casa. Então isso é aquele dia que a gente chega em casa e diga assim, rapaz, valeu a pena a gente mudar a vida das pessoas para melhor. Um pouco daquilo que a gente fez tanto dentro da política das pessoas com deficiência, como a Casa da Criança com Microcefalia, como o Centro de Doenças Raras, ampliação do Centro de Inclusão e, recentemente, uma luta que a gente teve nos últimos 4 anos para ter uma nova FUNAD na cidade de João Pessoa, um novo CER 4, um Centro Especializado de Reabilitação, que é o Espaço Acolher, que está ali nas 3 ruas, que é uma luta que eu comecei quando era senador ainda, e a gente vem se dedicando muito, e hoje é uma realidade para atender as crianças com autismo. E toda a política que precisa ser implementada do autismo, Cacau. Hoje, quando você luta pela questão de ter uma política pública de verdade, voltada para as crianças, para o adolescente de autismo, eu faço uma reflexão que a gente evoluiu muito nos últimos 10, 12 anos, das pessoas saberem o que é autismo. Eu sou pai atípico, então eu sei dentro da minha casa o que é as verdadeiros significados das palavras inclusão, acessibilidade, falta de tratamento, de preconceito. Então, quando eu faço um comparativo, por exemplo, o autismo, diferente de outros tipos de deficiência, ele nem sempre é visível. Então, você tem ali a deficiência, o síndrome de Down, você consegue ver, o deficiente físico, o deficiente visual, o autismo não. E muitas vezes, então, o pai, ele é atribuído como falta de educação. Quando uma criança faz uma birra e diz, ah, se fosse meu filho que a gente estivesse ali, não seria desse jeito, porque eu teria dado uma educação e não sabe, às vezes, que tem autismo. Então, a gente evoluiu nesse aspecto de conscientização. Evoluímos um pouco quando a gente tem o cuidador dentro da sala de aula, mas precisamos evoluir mais para capacitar melhor o cuidador dentro da sala de aula.
Agora, precisamos... agora Diego, essa sua postura, o senhor pretende expandir para o Estado para que possa ter uma dinâmica, por exemplo, porque quem está agora nos ouvindo lá no interior do Estado fica a perguntar, eu tenho um caso em casa de pessoas atípicas na minha família ou de um colega, e isso, há possibilidade desse programa ser expandido?
Quem conseguiu fazer em João Pessoa, como fez o Espaço Acolher, eu sei os caminhos para que possa fazer no nosso sertão da Paraíba também. Agora, nós estamos muito longe de uma realidade. Vou citar um exemplo aqui, Washington. Nós, quando começou a falar sobre autismo, nós falamos 1 a cada 112, depois 1 a cada 96. Hoje, a realidade é 1 a cada 36. Os estudos americanos já estão falando em 1 a cada 26. Se a gente fizer 1 a cada 26, nós estamos falando em praticamente 4% da população. Numa cidade como João Pessoa, que você tem aí, posso pôr, 1 milhão de habitantes para facilitar a conta, são 40 mil pessoas com autismo. E hoje, se nós somarmos os atendimentos de pessoas com autismo que são atendidos na cidade de João Pessoa, no público e no privado, não chega a 7 mil, estourando 8 mil. Então hoje, se todo mundo quiser ser atendido, ele já, nem o privado nem o público consegue ter essa demanda. Quando eu defendi que fizesse o espaço acolher ali nas três ruas, na época a gente estava pensando em fechar um centro de inclusão que funciona ali no Pedro Gondim. Hoje, não só o centro está aberto, o espaço acolher está aberto, como eu, como deputado, eu quero trabalhar para que possa ampliar. E aí falo aqui como pai atípico, diferente do que eu vi recentemente, uma discussão numa cidade aqui vizinha, como a cidade de Bahia, que a discussão é de um avião que tem as cores do autismo. A gente quer tratamento. Eu quero atender, como eu fui semana passada lá em Mangabeira, e a mãe olhou para mim e disse, eu preciso, eu me encaminho aqui para que a gente possa ter um atendimento. Então, eu quero ser deputado para levar não só essa política do que a gente já fez aqui, mas levar para as demais cidades da Paraíba. É tanto que eu digo que hoje, se dentro das escolas houve uma evolução, quando a gente tem um cuidador, mas precisa capacitar, quando a gente vê hoje deparado, como as mães me procuram, que precisa de uma alimentação seletiva, que nem as escolas deixam levar o alimento, que a criança precisa, como também a escola não fornece. Quando a gente vai hoje para o atendimento, como eu já citei, que tem ainda falta muito, precisa ser feito para que possa atender na cidade. E como será no mercado de trabalho? Por isso que a gente defende, uma das primeiras propostas nossas é que a gente tenha a Escola Técnica do Autista. O IFPB e a Escola Técnica, ele nos serve para que possa preparar e capacitar os nossos, sim, jovens para o mercado de trabalho. Então vamos fazer uma e vamos ser a pioneira, se Deus permitir, e o povo da Paraíba, para ser a pioneira do Brasil a ter uma escola técnica voltada para o autismo, para que a gente possa preparar. Porque dependendo do seu nível de grau, a gente vai ter que ter uma sala que tenha um ou dois no máximo para poder a gente preparar ele para o mercado de trabalho. Isso surgiu como? Surgiu ouvindo as pessoas. Surgiu de uma mãe que me abordou e disse, eu estou vendo a possibilidade do senhor nos ajudar, porque eu fui abandonada pelo meu marido, hoje eu só tenho um filho único que é autista. E quando eu falecer, como será a vida dele? E daquilo ficou na minha cabeça pensando, até que a gente diz, a gente precisa preparar esses autistas. Você, eu acho que é um homem que conhece o campo, parte dos autistas, a sua grande maioria, ele tem sensibilidade ao som. Isso. Então, nada melhor do que a gente preparar os nossos autistas para conviver no campo. Se a gente conviver no campo, que é um ambiente verde, que é um ambiente que pode ensinar ele a produzir,
extremamente agradável.
Um ambiente agradável, o som agradável, e produzir ele para o agro, a gente está inserindo ele dentro do mercado de trabalho, está deixando ele no campo e está trazendo a forma de sobrevivência dele. Então, é essa política que eu defendo. Quando você pergunta, você quer levar para os demais municípios? É isso. Eu quero sair daquela mesmice de estar ali na Assembleia, que eu respeito quem faz, valorizar, mas dar uma medalha, dar ali o valorizar. Não, nós temos política forte. Eu quero fazer, sentar hoje com as pessoas e dizer como a gente vai fazer.
Uma medalha importante é você ter que autorizar e ter a oportunidade para um pai levar para um centro como esse para ser atendido.
Não tem medalha melhor, não tem comenda melhor para você dar.
Então eu defendo, Cacá, só para concluir, por exemplo, que a gente sente como é que a gente vai colocar, através de projeto de lei, através de ações dentro da política de educação do município, do Estado, que a gente possa levar isso, se for necessário, até ir ao governo federal, do mesmo modo que o Ser 4 hoje é uma realidade de uma pessoa, fui buscar via Ministério da Saúde, a gente possa trazer isso para a realidade, para capacitar não só quem atende os autistas, mas também quem convive com ele. Você pai, você mãe, que está me ouvindo nesse momento, você sabe o quanto é importante e muitas vezes a gente precisa capacitar o professor, precisa capacitar a merendeira da escola, precisa capacitar toda aquela equipe e a obrigação do serviço público ofertar isso. Então, quero ser deputado, uma das minhas bandeiras é implementar políticas públicas de verdade. Do mesmo modo que eu já fiz sem mandato, quero fazer com oportunidade, se Deus permitir, o povo da Paraíba com mandato, e levar para os demais 222 municípios.
São 6h34, a gente precisa fazer um intervalo. Vou deixar uma pergunta no próximo bloco. O ex-secretário, suplente de senador, responder. E eu quero falar exatamente sobre o Senado. O senhor que passou um tempo no Senado, e eu lembro, foi na época da pandemia. período difícil, complicado, né? E eu quero saber que experiências você viveu no Senado naquele período.
E se até a campanha ainda assume.
Também. Seria a segunda pergunta. A primeira, que experiências você viveu no Senado e que pretende trazer para a Assembleia Legislativa? E a segunda pergunta, que o Washington antecipou, se daqui para lá você vai...
Se na próxima entrevista será como
senador. Será como senador. Já, depois do intervalo nos 60 minutos.
Para quem não tem tempo a
perder. 6h35 na Paraíba.
60 minutos. Para quem não tem tempo a perder. O melhor jornalismo. Volta já.
Arapuã, o tempo todo com você. Arapuã.
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã.
Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Você sabe quem são os candidatos ao governo da Paraíba? E o que eles pensam sobre o futuro do nosso estado? No dia 9 de agosto, você vai ter a oportunidade de conhecer cada um no primeiro debate da televisão paraibana, na TV Arapuã Band. Efraim Filho, Lucas Ribeiro, Cícero Lucena e Olímpio Rocha, frente a frente, ao vivo, com repercussão em todas as nossas plataformas. É para você, que é o nosso convidado especial. Dia 9 de agosto, o primeiro debate de TV entre os candidatos ao governo da Paraíba. Arapuã, eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento. Aleph Laboratório Ótico tem estilo. A melhor da região. Conserpa e Eger. 55 anos construindo a Paraíba. Porque todos os rios correm para o mar. Shopping do Automóvel João Pessoa. Há 21 anos o shopping da família paraibana.
Olá, tudo bem? Eu sou o Zico e vou te contar sobre uma empresa que há uma década vem transformando histórias e sorrisos. A Oral Unique cuida do sorriso do brasileiro com experiência, tecnologia e um jeito humano de atender. São 10 anos devolvendo confiança, segurança e a liberdade de sorrir sem medo. Já são mais de 2 milhões de novos sorrisos. Agora é a sua vez.
Agende agora 981237030.
Oral Unique, há 10 anos referência em sorriso campeão.
O jogo da sua vida não se ganha na sorte, se ganha no preparo. E a tática campeã está na Uninasal. Com mais de 1.300 laboratórios e 80% dos alunos formados empregados, você entra em campo pronto para o mercado de trabalho. Aproveite! Graduação presencial com a primeira e segunda mensalidades, R$ 99,00 cada pelo programa Ser Solidário. Matricule-se agora em uninasal.edu.br e ganhe uma camisa exclusiva. Uninasal, é tempo de estudar para vencer.
Quantos anos você tem? Na Automais, a sua idade vale o desconto. Na compra de dois aparelhos auditivos, o segundo aparelho tem um desconto da sua idade. É a promoção Paizão Automais. Aproveite e adquira seus novos aparelhos auditivos com tecnologia suíça, inteligência artificial, baterias recarregáveis e conexão com o celular. E ainda parcele em até 10 vezes sem juros. Fale agora pelo WhatsApp 0800-778-7020. Agende o seu atendimento gratuito com nossas fonoaudiólogas e aproveite essa oportunidade. Automais. Quem ouve bem, vive melhor.
Arapuã, pega!
Essa pega bem, ouvi!
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico do Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946.
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa, a prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRM PB 4149.
Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Será na quinta-feira, dia 30 de julho de 2026, entre 10h30 e 14h30, em alguns pontos do centro de São João do Cariri. Para saber se a sua unidade será impactada diretamente, consulte os canais digitais da Energisa e mantenha o seu cadastro e número de telefone atualizado. personalizados para receber o aviso de desligamento programado direto no seu WhatsApp. Não se esqueça de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Qualquer dúvida, entre em contato com a Energisa.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na rede Arapuã de Rádios. Ou jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda: Arapuã.
Arapuã. Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 minutos. A informação com credibilidade e em cima da hora. Entrevista. Arapuã FM.
6h40, estamos conversando nos 60 minutos com o ex-secretário e com o suplente de senador, pré-candidato a deputado estadual, Diego Tavares. Bloco passado, deixei duas perguntas aí com base na sua suplência de senador. Na época da pandemia, o senhor assumiu durante 4 meses o Senado Federal. E aí eu lhe perguntei quais as experiências obtidas lá, vividas lá no cenário, no Senado, que o senhor pretende também trazer para a Assembleia Legislativa. E a pergunta de Washington, se daqui para o fim, daqui para janeiro o senhor deve retornar ao Senado da República.
Com certeza, das experiências mais importantes da minha vida pública, porque assumi o Senado Federal naquele momento de maior dificuldade, que era o momento da pandemia, de decisões difíceis diárias, de locomoções difíceis, de saírem, de viajar, e estar naquele momento, sem dúvida alguma, foi um dos maiores desafios que a gente pode ter na minha vida pública. E graças a Deus a gente conseguiu participar desse momento importante para o país, que o país cobrava uma posição do governo, dos governos federais, do governo federal, do Senado, da Câmara. Então a gente conseguiu passar. Também naquela oportunidade a gente conseguiu aprovar um projeto de lei que considero importante, que é que 10% de nossa autoria, que é que 10% do que se arrecada com multa de trânsito possam ser destinados para as pessoas com deficiência, que é uma coisa que, eu acho, para mim ele não fecha essa conta, essa matemática. Como é que eu sou secretário de transporte e se eu tiver em baixa arrecadação eu boto para multar, eu aumento a arrecadação do município sem ter o limite? Diferente de outros tipos de impostos, como IPVA, IPTU, que é de acordo com o crescimento da cidade.
Diego, você é um cara jovem. Você acredita que esse Senado precisa passar por uma reforma, uma reformulação, principalmente de ideias? Porque a gente vê hoje os níveis dos senadores, são senadores que você vê muito poucos hoje com destaque em âmbito nacional para ter determinadas causas que são em prol do povo, principalmente com relação às leis, né?
Eu acredito sim, o Senado é uma casa que ela é uma casa revisora.
Isso.
Talvez as pessoas não tenham a consciência que um dos votos mais importantes dele é o de deputado federal, que é onde a casa que cria as leis, a casa que é ali que é feita. E o Senado torna-se a casa revisora dessas todas as leis e das decisões mais importantes para que possa ter, como eu tive a oportunidade, respondendo Cacá, de, por exemplo, estar ali numa sabatina e receber a primeira visita oficial do ministro Cássio Nunes, que foi lá, até me lembro, na
Nunes
época...
Nunes Marques. Hoje presidente do TSE.
TSE. Até na época eu me lembro que ele disse, minha primeira visita é aqui porque a gente está indo pelos membros da CCJ, tive a oportunidade de contribuir, que é a comissão mais importante ali presente, e vim aqui e vou visitar aqueles que não têm processo nenhum no STF nem no STJ. Eu digo, nem no Tribunal de Justiça, viu? Ministro, graças a Deus, Tá certo, não tenho essa necessidade. A
teve
gente
pouco tem... trabalho ele, né? Não teve muito trabalho, não, né?
Comigo poucos, nunca dei trabalho.
Que são poucos, do 82 são poucos que não estão nessa situação. Viu?
Então, assim, a gente deu a nossa contribuição, aprovamos projeto de lei importante voltado para as pessoas da deficiência, participamos de comissão como a CCJ, sabatinamos mais de 40 indicações de embaixadores, de ministros, como já disse, relatamos projetos importantes, aprovamos projeto para Paraíba. É, que até um fato, é, projeto de investimento através do Banco de Internacional de Desenvolvimento, na época, para o saneamento básico no estado da Paraíba. Até um fato interessante, porque em toda a história do Senado e dos senadores da Paraíba, o senador mais jovem da história fui eu, assumi, e o senador mais experiente foi Zé Maranhão. E em mais de 150 anos de casa, a gente tem ali, no mesma legislatura, os dois,
e
ao mesmo tempo.
Mais jovem e mais idoso. E diga-se de passagem, os dois com os nomes inteiramente limpos, né? E dignidade.
Obrigado.
Que era o eterno Zé
Maranhão. Então, assim, a gente deu a nossa contribuição, tá certo? Fizemos ali, entre várias e várias outras ações, que a gente participou de comissões importantes, como eu disse, presidi comissão importante, enfim. A gente se dedicou e se empenhou muito para dar conta do recado, porque por mais que jovem, não quer dizer que a gente pode errar. Então, a gente passou pela experiência. Quanto à questão de assumir, eu costumo dizer que desde que ganhamos as eleições de outubro de 2018, que todo suplente tem essa perspectiva, todo suplente, todo vice tem essa perspectiva de assumir. Eu posso dizer, se caso for chamado, se caso for convocado, estou pronto e preparado para a missão.
Falou-se a época quando você tomou sua posição por apoiar a pré-candidatura de Lucas Ribeiro, deixou a prefeitura de João Pessoa para... assumir, para disputar apoiando Lucas Ribeiro, de que um eventual retorno ao Senado, seu ao Senado, estaria nesse pacote para que o senhor apoiasse Lucas Ribeiro. Para a gente desmistificar, houve alguma negociação nesse sentido?
É porque, assim, toda posição que eu tomar, ela vai dizer que foi por conta desse intuito. Toda posição. E a minha posição, ela foi muito clara. Minha decisão, ela foi muito clara. Eu analisei todos os cenários, analisei e decidi permanecer no partido onde eu estava, partido que quando eu assumi o Senado lá em 2020...
Progressistas,
quando eu assumi, o presidente Ciro Nogueira me chamou e disse, eu estou pensando aqui, nós vamos para a eleição municipal e eu queria ver se você tinha condições de ser líder do Partido Progressistas. Então é um gesto que se faz. Um partido que faz o gesto de botar a gente na Comissão de Constituição e Justiça. Então, um partido que foi lá atrás que me indicou, inclusive, para o governo de Cícero. Então, ao fazer essa leitura de permanecer no partido, permanecer onde eu estava, e mais a matemática eleitoral, porque eu, como pré-candidato, eu não quero ser aquele candidato que no dia 4 de outubro, às 8 horas da noite, a pessoa diga assim, rapaz, 5 se elegeram com menos voto do que você... Se você tivesse em tal partido, você teria ganho.
É mal então, topo um político, né?
Isso. E isso mostrou, a gente tomou uma decisão antecipada. Hoje eu estou muito tranquilo quanto a isso. Inclusive, você entendeu, eu tomei uma decisão em fevereiro. Publicamente, a decisão em fevereiro. E o prazo de filiação foi 4 de março. Mas um partido que também, ao entrar novos filiados, sempre me botou a par, sempre a gente participou dessa mesa de discussão. A vinda dos deputados novos, como Tanilson e outros...
E diga-se de passagem que não foi uma decisão tão fácil, porque o seu amigo particular do prefeito Cícero Lucena...
Isso.
E, inclusive, o senhor fez parte de uma gestão dele na qual o senhor teve muito bom desempenho e ele lhe deu também essa oportunidade de poder crescer dentro da gestão.
Eu, como chefe de gabinete dele, eu convivia com ele diariamente. Exatamente. Então, minha decisão foi a decisão pensada em permanecer no partido e que me desse as condições de que eu pudesse disputar e ganhar as eleições. Então é uma relação boa com o prefeito, mas também tem uma relação muito próxima com a família Ribeiro.
Exatamente.
Na condição de suplente da senadora Daniela, na condição de amigo do deputado Aguinaldo, do governador Lucas, então a gente tem uma relação
do partido,
com a família toda, com Dona Virgínia, com Enivaldo, são pessoas que a gente tem uma relação muito próxima nesse sentido. Então a gente tomou esta decisão e eu tenho certeza que foi uma decisão mais correta que a gente tomou até o momento.
Conversamos, portanto, com Diego Tavares, ex-secretário de um monte de coisa. É, vou simplificar, né? Foi ex-secretário, suplente senador.
Ele ainda vai pro Senado ainda.
É suplente senador e é pré-candidato a deputado estadual. Obrigado, um forte abraço.
Um abraço, sucesso. Boa sorte, viu?
Eu agradeço o convite, é um prazer poder estar aqui, recebendo várias mensagens. Vou citar um aqui de Cambota, que está lá no Janduí Carneiro, lá em Pombal.
Eita, coisa boa!
Que manda mensagem, está aqui na audiência.
Abraço para a nossa querida Pombal, terra de Maringá.
Exatamente, a querida cidade de Pombal, onde a gente tem uma parceria com a deputada Poliana. E a gente está nessa luta como todo. Então, só tenho a agradecer, meu muito obrigado, Cacá. Sempre colocando as minhas redes sociais como canal de comunicação. Então, quem está nos assistindo nesse momento, quem puder pegar seu Instagram e @DiegoTavaresPB, repetindo, @DiegoTavaresPB, segue a gente, manda sua mensagem, seu comentário. Será um prazer muito grande a gente poder participar e estamos juntos nessa caminhada. Um grande abraço e boa noite a todos.
Um abraço, Diego. 6h50 na Paraíba.
Agradecer aqui a Marcelo, que está acompanhando, o filho dele, o Lúcio, e a Cilinha, além do Rodrigo, acompanhando aqui o nosso programa lá em Riachão. Todos acompanhando aqui o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência.
6h50, vamos ouvir o ministro das Comunicações, Fred Siqueira. Falou ontem no Frente a Frente da TV Arapuã, enumerou uma série de ações do governo Lula voltadas para a Paraíba. Vamos ouvir mais uma vez o ministro das Comunicações, Fred Siqueira, ontem no Frente a Frente da TV Arapuã.
São várias ações do governo. Então, Paraíba é um estado prioritário para o governo do presidente Lula. E aqui a gente pode citar várias ações. Programa Pé de Meia. Tá? São aí mais de 600 mil alunos sendo impactados com o programa Pé de Meia. Minha Casa Minha Vida, de 2023 até 2025, foram 75 mil moradias sendo contratadas aqui por Minha Casa Minha Vida. O programa Gás do Povo, são 470 mil famílias sendo beneficiadas todo mês para o programa Gás do Povo. Na cultura, através da lei Paulo Gustavo, 170 milhões de reais investidos na cultura paraibana, beneficiando produtores culturais, beneficiando artistas, resgatando a cultura paraibana, não só no estado, mas também para fora do estado da Paraíba. O programa Caminhos da Escola, foram mais de 600 ônibus, os amarelinhos, sendo distribuídos em parceria com os prefeitos. Então, são ações do governo do presidente Lula, em parceria com os municípios, fazendo com que esses ônibus sejam entregues. O programa Mais Médico foi ampliado, então, mais de 140 municípios sendo beneficiados com o programa Mais Médico. Farmácia Popular, Pé de Meia, como eu falei. No novo PAC, são mais de 23 bilhões de reais investidos e executados já até agora, em 2026. Que isso passa pelo Hospital do Trauma do Sertão, lá em Patos. A adutora transnordestina, com o ramal de Curimataú, também está sendo concluído. A conclusão da triplicação da BR-230, em função da dificuldade com a distribuidora de energia para fazer remanejamento da rede elétrica, redes de alta tensão, houve um atraso, mas está em execução a triplicação da BR-230 de Cabedelo até Oitizeiro. Enfim, várias ações, a adutora transnordestina com mais saneamento, com mais processamento dessas adutoras também, é um outro tema que é muito específico. Ampliação das universidades, Instituto Técnico, Instituto Federal, aqui a Paraíba será contemplada com 4 institutos federais, Lagoa Grande, Queimada, Sapé, e tem um quarto que eu não estou lembrado agora, mas são 4 já, garantindo mais educação técnica no interior do Brasil. Universidades nos campos, são 9 empreendimentos dentro dos campos, garantindo mais educação superior também para os jovens. Dentro da Universidade Federal aqui.
60 minutos.
Bom, questionado sobre a participação do União Brasil nas eleições presidenciais, Fred Siqueira disse que o partido vai permanecer neutro. Vamos ouvir.
É uma vantagem, a gente defende não só a neutralidade do União Brasil, porque eu estou aqui como ministro há um pouco mais de um ano, indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma das lideranças do União Brasil no Brasil. E a gente defende não só a neutralidade, a gente defende o apoio integral do União Brasil junto com a Federação PP, mas isso está em discussão. Eu, como sou uma indicação técnica para a função de ministro, a gente não trata diretamente dos temas políticos do partido e da federação, mas o quanto a gente pode influenciar, a gente defende o apoio integral do União Brasil e da federação já no primeiro turno das eleições agora de outubro. Então a gente defende isso, mas a neutralidade já é um bom início aí para se entrar nessa discussão, porque a gente defende o melhor projeto para o Brasil. Então o melhor projeto para o Brasil é a continuidade do presidente Lula, porque pelo que ele já fez pelo Brasil, e ele precisa concluir o seu projeto agora nos próximos 4 anos, a partir de 2027.
Arapuã FM.
6h55 na Paraíba, 6h55. Vou trazer uma notícia aqui para João Pessoa. Aliás, duas informações. A primeira é que a Enlu emitiu nota hoje dizendo que deu início à licitação para a contratação de empresas para a execução da limpeza urbana da capital. A medida visa o aperfeiçoamento do serviço e atendimento ao aumento da demanda da cidade em decorrência do rápido crescimento populacional do município. Em paralelo, estão em curso os processos administrativos destinados à apuração de faltas e impontualidades cometidas pela empresa Inovar na execução dos serviços. Diante desse cenário, poderá ser necessária a realização de uma contratação emergencial, uma vez que a deflagração de uma nova licitação demanda o cumprimento de prazos legais. Então, está aberto o processo licitatório para a contratação de empresas e, inclusive, pode haver uma contratação emergencial para substituir a empresa Inovar, resolvendo aí, de uma vez por todas, a questão da coleta de lixo aqui na capital. E uma outra informação, Austin Luiz, eu sei que você tem uma também aí, mas só informar que o governo do estado anunciou hoje o calendário de pagamento referente ao mês de julho. Quinta e sexta-feira, como de costume. Quinta, dia 30, os aposentados e pensionistas. Sexta, dia 31, os servidores da ativa e da administração direta. Informação que chega agora. Você tem uma última também,
Tem outra informação. Olha, o ex-secretário do Estado, Tibério Limeira, obteve uma importante vitória na justiça que afastou, ao menos nesse momento, o principal obstáculo jurídico à sua candidatura nas eleições deste ano. Foi apurado através da imprensa que o juiz Rossini Amorim, auxiliar da vara da execução fiscal da comarca aqui de João Pessoa, conseguiu, sob tutela de urgência, suspendendo os efeitos do acordo no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que havia reprovado as contas do ex-gestor e imputado o débito. Segundo informações obtidas pela imprensa, Tibério ingressou inicialmente com a ação na vara da Fazenda Pública. Posteriormente, o processo foi redistribuído, pela vara da execução fiscal, onde o magistrado entendeu estarem presentes os requisitos para deferir a medida liminar.
Muito bem, 6h58. Missão cumprida, Austin Luiz.
Um abraço, fica com Deus.
Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Amanhã estaremos de volta às 5 da tarde. Eu, Austin Luiz, Lando Leles, Fabiano Melo, Mozart Alexandre e você aí do outro lado do rádio, da televisão, da internet, nos acompanhando nos nossos 60 minutos. Não esqueçam, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Até amanhã, Paraíba!
Fiquem com Deus, tchau.
Você ouviu na Arapuã FM 60 Minutos, o seu resumo diário das principais notícias do estado. De segunda a sexta, às 17 horas. Boa noite.
Ô, João! Obrigado pela visita.
Que honra estar contigo, João.
Hoje o casal me fez lembrar nós dois daquele tempo bom, tempo
tempo do nosso amor. Eu e você, no mesmo coração, não paro de pensar nossa canção.
E lá fora a chuva cai, não vejo mais o seu olhar. Já não aguento mais ficar sem te ver.
Lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar.
Procurar aonde for e acabar de vez com essa dor. No fim do arco-íris vai estar toda a paz do nosso amor.
Mas eu vou te procurar aonde for, acabar de vez com essa dor. No fim do arco-íris vai estar toda a paz do nosso amor.
Eita paixão, a voz romântica.
Um sonzinho desse, João.
Ave Maria.
Dançando com a patroa,
uma geladinha,
dois pra lá, dois pra cá, aquela cerveja geladinha.
Você.
Hoje um casal me fez lembrar nós dois, daquele tempo bom, tempo do nosso amor.
Eu e você, no mesmo coração, não paro de pensar na nossa canção.
Lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar. Já não aguento mais ficar sem te ver.
E lá fora a chuva cai, não vejo mais o seu olhar. Já não aguento mais ficar sem te ver. E aí?
Eu vou te procurar onde for
e acabar de ver com essa dor.
Bets. Campanha orienta sobre riscos das apostas online e atendimento em saúde mental no SUS.
Em entrevista, Marcelo Quimatti, do Ministério da Saúde, comenta sobre o impacto das bets e o apoio para quem quer parar de jogar.
Uma incidência muito maior de transtornos de humor, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, entre pessoas que jogam e principalmente aquelas que desenvolvem algum tipo de jogo patológico. E se trata de fato de um fenômeno novo que ele tem que ter uma atenção no campo da saúde mental.
Tecnologia na palma da mão. Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR.
Hoje vamos falar sobre os níveis da conta e como ter mais segurança e acesso a todos os serviços. Carlos Oliveira.
Aumentar o nível da conta GovBR amplia a segurança e a quantidade de serviços que podem ser acessados na plataforma.
Do campo ao laboratório, cientistas da Amazônia sequenciaram pela primeira vez o genoma do açaí.
A descoberta abre caminho para melhorar a produtividade, garantir mais resistência, além da geração de novos produtos. Gabriela Noronha.
O trabalho é resultado de uma parceria entre a Embrapa e pesquisadores da Universidade Federal do Pará.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil apresentou o pedido formal de consulta aos Estados Unidos no sistema de solução de controvérsias na Organização Mundial do Comércio, a OMC.
A iniciativa do Ministério das Relações Exteriores contesta o aumento das tarifas imposto pelo governo norte-americano sobre as exportações brasileiras.
O Brasil questiona a tarifa adicional de 25% aplicada a produtos brasileiros e a taxação de 12,5% a um grupo de 60 países.
O pedido considera que as medidas norte-americanas são injustificadas e incompatíveis com obrigações dos Estados Unidos.
E está amparado no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio do Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias da OMC.
A solicitação é a primeira etapa para tentar um acordo direto entre os países junto ao órgão internacional.
E Brasil e Coreia participaram hoje em São Paulo de um fórum empresarial.
Promovido pela APEX, a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Atração de Investimentos, o encontro ocorreu no contexto da visita oficial do presidente sul-coreano Lee Jae-myung ao Brasil esta semana.
No encontro foram discutidas oportunidades para aumentar a relação bilateral de comércio, principalmente em setores do agronegócio, mineração, defesa e tecnologia.
O presidente da APEX, Laudemir Miller, destacou que, embora a movimentação comercial entre os dois países tenha chegado a 11 bilhões de dólares em 2025, a participação do Brasil nas importações da Coreia do Sul ainda é pequena.
O Brasil participa com 1% do comércio da importação da Coreia. Nós temos interesse e estamos crescendo o nosso mercado de frutas, café, especialmente a área de aeronáutica, defesa, mineração, minerais críticos, que é tão importante para os nossos países, farmacêutico, biocombustível, que eu já comentei, química, a parte de tecnologia, e são esses empresários que estão aqui nesse encontro tão importante.
E o acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura entra em vigor no próximo dia 1º de agosto.
O decreto que promulga o tratado foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União.
Para apoiar a implementação do acordo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disponibilizou manuais com orientações para exportadores, importadores e operadores de comércio exterior.
Os documentos estão no portal Siscomex na internet.
O Ministério da Saúde lançou uma campanha de utilidade pública de prevenção aos danos das apostas online.
A iniciativa alerta a população sobre os riscos associados ao uso abusivo das bets e divulga serviços de saúde mental oferecidos pelo SUS para acolhimento e tratamento de apostadores afetados.
A campanha é veiculada na televisão, no rádio e nas redes sociais. Vamos ouvir?
Apita o juiz, começa mais uma rodada de apostas. O jantar com a família é substituído pela tela do celular. Sai a tranquilidade e entra a ansiedade. O jogador fica isolado e só quer saber de apostar. Isso é falta grave.
As apostas online são um problema. Causam dependência, dívidas e destroem sua família. Acesse o Meu SUS Digital, faça o autoteste e a consulta por teleatendimento. Se necessário, procure uma UBS ou CAPS. O SUS oferece apoio para você sair da rota das apostas sem julgamento. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Para falar sobre as bets e o impacto na saúde de quem joga, conversamos com Marcelo Quimatti, diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Vamos ouvir.
A gente conversa agora com Marcelo Quimatti, diretor de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, para falar sobre saúde e apostas eletrônicas, as famosas bets. Muito obrigado, Marcelo, pela sua presença aqui na Voz Brasil.
É um grande prazer e muito obrigado pelo convite.
Marcelo, para começar, o fato de uma pessoa realizar apostas já é considerado um vício ou existem etapas? Quando é que passa a ser realmente um problema?
Não, o fato de jogar, ele não é propriamente um problema e muito menos um problema de saúde mental. A questão é que não existe um limite em que a gente pode dizer esta forma de jogar, ela é absolutamente segura. E a pessoa, ela migra muito rápido de um jogo que ele acontece por lazer exclusivamente para um jogo que ele acontece de uma forma compulsiva e que traz vários problemas associados tanto à saúde mental quanto à saúde financeira.
Agora, uma pessoa viciada em bets, Marcelo, ela consegue reconhecer o próprio vício? E como você disse aí, existe uma forma segura de se apostar em bet?
Não existe uma forma segura. Existe todo um processo que dá a relação da pessoa com uma plataforma ou com um jogo, que ela se modifica muito rápido. Normalmente, quando uma pessoa ela começa a jogar, ela começa a fazer isso por lazer, ainda que existam pessoas que elas começam a jogar como uma forma de aumentar os ganhos mensais. Esta forma, essa segunda forma, ela é particularmente muito perigosa e é muito difícil que uma pessoa que ela entre numa plataforma de jogos com essa intenção, ela não desenvolva problemas. Quando uma pessoa começa a jogar, tanto mesmo que seja uma situação de lazer, ela num primeiro momento em que ela joga, ela começa a ganhar. Ela ganha porque existe um mecanismo dentro de uma plataforma que ela estipula a partir de um algoritmo que ela tem que ter pequenos ganhos para que ela se mantenha dentro daquela plataforma jogando. Porque do ponto de vista neurobiológico, um pequeno ganho que a pessoa tem dentro de uma plataforma tem um efeito cerebral muito parecido com um grande ganho. Então a pessoa ela tem uma sensação de que ela está no controle, que ela está ganhando com aquilo, e quando ela coloca dentro de uma planilha ou vê depois de uma hora, duas horas de jogo, quanto que ela ganhou e perdeu, ela realmente perdeu. Então, e daí neste momento, ela continua jogando de uma forma compulsiva
por um lado, porque aqueles ganhos elas trouxeram prazer para ela, mas por outro lado, porque ela começa a correr atrás de um prejuízo que ela teve. Aí, quando esse processo ele está desencadeado, é muito perigoso e a pessoa ela tende a ter impactos muito importantes dentro tanto da saúde mental quanto da saúde financeira.
Você falou saúde financeira, né? E a saúde mental, quais são os impactos mais comuns que a gente vê dentro da pessoa, para a vida familiar, no trabalho, como é que acontece?
Então, do ponto de vista da saúde mental especificamente, do ponto de vista epidemiológico, existe uma associação que não é uma associação só que é feita em estudos no Brasil, mas na literatura internacional, que eles apontam que existe uma incidência muito maior de transtornos de humor, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, entre pessoas que jogam e principalmente aquelas que desenvolvem algum tipo de jogo patológico. Nós temos também várias outras dependências a álcool e outras drogas que eles também estão associados ao jogo compulsivo. E existe, por exemplo, uma taxa de suicídio que ela é 5 vezes maior do que a população em geral entre pessoas que desenvolvem problemas com jogos e apostas.
Agora, qual deve ser o primeiro passo para a pessoa que reconhece esse vício em bets? E existe essa ajuda no Sistema Único de Saúde?
Sim, como você havia perguntado, existe uma dificuldade de identificação de quando isso se torna um problema. Em saúde mental, a gente tem 2 parâmetros que eles são bastante importantes para definir algum tipo de dependência, que é o primeiro, quando uma pessoa ela deixa de fazer outras coisas ou quando aquilo tem um impacto no cotidiano dela. Aquilo tem um impacto no cotidiano da pessoa, normalmente é difícil de mensurar, principalmente quando alguma coisa ela não é criminalizada. Então ela tende a naturalizar aquela prática que ela desenvolve. Dentro de saúde mental, é muito importante que a pessoa ela ouça as pessoas que estão ao redor, que elas normalmente têm uma sensibilidade muito maior e muito mais apurada para identificar diferenças e mudanças no padrão do cotidiano. Então, se, por exemplo, a pessoa é casada e o cônjuge fala assim: olha, você está jogando demais, você está com um problema, escute essa pessoa, porque muito provavelmente você está com um problema sim. E aí o Sistema Único de Saúde, ele está passando por um processo de qualificação em relação a cuidado de pessoas com problemas com jogos e apostas, e é uma qualificação necessária, porque esse é um fenômeno novo e que do ponto de vista epidemiológico cresceu muito rápido ao longo dos últimos anos, e existe um desenvolvimento de uma plataforma de acesso a cuidado, com um acesso digital, através do meu SUS digital, para pessoas que têm problemas com jogos e apostas, e que funciona. Foi muito importante a gente desenvolver esse tipo de estratégia, na medida em que tem problemas com jogos e apostas, muito frequentemente elas estão dentro do cotidiano delas, num ambiente digital, e que tem muito mais sentido para elas acessar o cuidado através de uma plataforma digital.
E nessa plataforma digital que existe, é possível ver se você tem problema, se você não tem. Se alguém falou: olha, eu acho que você está com problema, aí você pode nessa plataforma, dentro do meu SUS digital, para poder ver, identificar, né?
Sim, existe uma testagem que ela tem uma sensibilidade e uma especificidade acima de 90%. A partir dessa testagem, a pessoa ela é encaminhada para uma outra plataforma, com qual ela vai receber atendimento, e aí ela vai ter um processo de acolhimento, de avaliação, e a partir daí é desenvolvendo um plano terapêutico para ela.
Agora, existe uma plataforma de autoexclusão para as pessoas que não querem mais jogar. Como é que funciona essa plataforma e para quem ela é direcionada?
Não, ela é fundamental. É fundamental porque, como se trata de um problema e que, uma vez instalado, a pessoa ela continua utilizando plataformas de uma forma compulsiva, a plataforma de autoexclusão é uma estratégia na qual ela para de receber propaganda, ela para de não tem acesso às plataformas de jogos através de um acesso que dá pelo GovBR, e que ela se cadastra dentro dessa plataforma de autoexclusão. Dentro dessa plataforma de autoexclusão existe já orientações em relação a como ela procura cuidado na área de saúde mental, e nós temos identificado que mais de 30% das pessoas que se autoexcluem identificam que já apresentam algum tipo de problemas de saúde mental relacionado aos jogos e apostas.
Quando você se auto-exclui, o que acontece?
você não consegue acessar plataformas de jogos e você não recebe propagandas relacionadas a jogos e apostas a essas plataformas.
E só eu posso fazer? Um parente, alguém que vê que eu tenho problemas, pode fazer isso pela pessoa?
Sim, o acesso é através do CPF e através do SolGov.
Ah, então se eu ver que um familiar precisa disso, eu posso ir lá colocar o CPF dele e auto-excluí-lo dessas plataformas?
Sim, mas de qualquer forma, a intervenção da família é muito importante que ela se dê de uma forma pactuada junto com o usuário, porque é muito importante que a família seja próxima no sentido de apoiar qualquer tipo de intervenção na área de saúde. E a plataforma de autoexclusão é bastante importante, mas quando ela está associada a um problema relacionado à saúde mental, é muito importante que a isso se some uma procura de cuidado.
Então, e uma vez feita essa autoexclusão,